nosso problema, mesmo com a gestão passada, que passou também um período de sujeira, de desabandono, mas se sempre a rua, algumas ruas limpa, alguma coisa a ser feita, mas agora tá demais, né? Não sei não, mas André ainda guarda pra vida, viu, André? Tem diversa gestão sua aí, tem diversa equipe de vocês, e tá demais mesmo. Rapaz, eu queria estar dando aí uns parabéns, né? Nota 10, mas infelizmente nós vamos dar a nota 4, né?
4.
Porque acho que, como vamos dizer, tá igual aqueles caras de maratona, né? Começou naquele fogo, na saída, ó. De repente, rapaz, parece que tá acabando o fogo do pessoal aí.
Foi exatamente o que eu pensei aqui,
parece
agora.
Então, perderam a vontade de trabalhar por a cidade. Não sei o que é que tá acontecendo.
É.
Quem só pode dizer são eles, que estão no poder, que é uma prefeitura com tanto secretário, e você não sabe com quem você fala, é secretário B, secretário A, C, D, é tanto secretário dessa prefeitura que eu nunca vi, você fica perdido. Mas, felizmente, você dá uma nota 4 aí, né? Essa atual gestão, felizmente.
Valeu, esse aí é o
Anderson.
Alô, Anderson Pinturas, um abraço para você, obrigado aí. Realmente, viu, ele falou justamente o que eu pensei. Começou num gás derretado, parece que o gás diminuiu um pouquinho.
Se fosse no futebol, a gente ia dizer que é do cavalo paraguaio. Corre no início e para no final.
É, né?
É.
Vamos lá, Lidiane, vamos bater papo? Já, já. Ó, você continua mandando seu áudio aí, participando com a gente, no 74-361-5533. Eu quero saber a sua opinião sobre a questão da limpeza pública aí na sua rua, no seu bairro, né? Eu falei aqui do centro, porque eu moro no centro também, então foi onde eu observei. A gente passa por algumas ruas dos bairros aí também e já vê que não está legal. Mas eu quero saber a sua opinião, porque a minha aqui é o de menos. Eu quero saber a sua. 74-361-5533. Vamos lá, Lidiane.
Bora falar da implantação do abatedouro de caprinos, ovinos e suínos lá em Casa Nova, que está beneficiando aí muitos produtores, tá? Que já está na fase final, lá na zona rural do município de Casa Nova. E para falar sobre o impacto do equipamento, e o que é que acontece a partir de agora, a gente vai conversar com o especialista e também com o representante da cooperativa, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Ele vai estar em Casa Nova participando com a gente por telefone, o Valério Rocha. Ele que é membro da cooperativa agropecuária familiar do Sertão Forte. E quem está com a gente aqui no estúdio é o especialista de caprinos da CAR, o Emanuel Amarante.
Bom dia, Emanuel. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Tudo bem?
Bom dia a todos. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Todos do Vale São Francisco.
Tudo jóia, né, Emanuel? Fala pra gente aí, Emanuel, fala da importância desse abatedouro para a cadeia produtiva de caprinos e ovinos aqui na região.
Olha, Enio, é um equipamento muito importante, né? A CAR vem fazendo vários equipamentos desse porte, né, em toda a Bahia. E o abatedouro é um sonho da região, né? Principalmente de Casa Nova, maior produtora de caprino e ovino do Brasil, né? Não é só da Bahia. Então, ela vem beneficiar vários agricultores familiares, principalmente. É uma cooperativa da agricultura familiar. E não só, né? A gente sempre pensa que vai beneficiar 200, 300, 400, mas a gente quer chegar em todo mundo que queira vender seu animal com preço justo. Essa é uma coisa que a cooperativa traz muito, né? Seu sangue. É comprar de forma justa, com preço justo, pesando os animais, beneficiando. E uma das principais estratégias é que a gente consiga levar, né, essa carne ovina caprina para alimentação escolar. É uma coisa que a cooperativa vem tentando fazer, já faz em alguns municípios. Mesmo se o abatedouro está funcionando, já consegue levar esse alimento. E com o abatedouro a gente quer chegar mais longe, né? Chegar na alimentação escolar, chegar nos mercados, com preço justo.
Essa carne é mais cara que a bovina?
Olha, depende do corte, depende da forma e do abatedouro, né? A cooperativa traz uma proposta, né, de não trazer preços exorbitantes. Né? Às vezes a gente tem alguns cortes aí de alguns abatedouros, né, principalmente caprino e ovino, ovino principalmente. Você vai comprar no mercado e não consegue, porque o preço é enorme, é alto. Então a cooperativa, né, traz esse diferencial, trazer um preço justo que o agricultor que vende seu animal possa também consumir o seu animal abatido ali nesse equipamento. Então, eu acredito que vai ser um diferencial, vai ser um preço justo.
É importante, né, entregar uma carne de qualidade por um preço justo. que a gente tem visto aí que a carne bovina, além de estar cara, não é a mesma carne que a gente comprava há muito tempo atrás. A carne mais dura hoje em dia, né? Parece que o melhor boi não fica aqui no Brasil mais, não.
É, vai embora.
É, tem essa questão aí do que você pode exportar e o que você vai deixar internamente, né? O abatedouro tem essa proposta de deixar esse alimento... O mercado, na verdade, tá ao lado, né? Às vezes a gente quer fazer um equipamento, o cara pensa logo em exportar. Não, eu quero mandar para São Paulo, eu quero mandar para fora do país. O mercado está em Casa Nova, está em Juazeiro, está em Petrolina, está em todo o Vale de São Francisco. Então, a ideia é que esse produto chegue a quem está aqui de forma justa. Eu possa comprar, eu possa acessar.
E o povo gosta, né, desse tipo de carne, de caprinos e ovinos.
Isso, e quando a gente fala das escolas, né, o Estado vem inaugurando muitas escolas em tempo integral, e as crianças, né, os jovens, se alimentam de carne nas escolas. Então, por que não ter a carne caprina e ovina de nossa região? Não. Verdade. Só a carne bovina. Então, acho que é um mercado que a gente quer acessar, né? Saiu o último edital agora do Estado, com todas as escolas aí dos municípios do Estado, e tem a carne ovina, né, como um dos itens, e a gente quer chegar lá, né, através da cooperativa.
E além da carne, vocês também fazem a questão da produção de leite?
Olha, lá não, né? Lá tem um abatedouro e tem também Casa Nova, pensando aí, Casa Nova, Curaçá e Uauá, né? São três destaques aí que eu posso dar aqui na nossa região, né? Uauá tem um laticínio, que foi construído pela CA também, que hoje é gerido para Copper Cook, né? Já entrega queijos aí em quase 200 municípios da Bahia.
Muito gostoso, por sinal.
Tem Curaçá, Jaguarari, né? Lembrando agora de Jaguarari, que é a Capribé, né? Também está aí no armazém da Caatinga, né? Outro equipamento aí que foi construído pela CA. E tem mais 19 produtos, queijos maravilhosos de leite de cabra. E a gente tem a queijaria da Ninha, também a queijaria é apoiada aí pela Embrapa, município, CA, governo do estado, que também faz um queijo maravilhoso, né? Está lá desenvolvendo vários produtos, ganhou o prêmio de melhor queijo da Bahia. Então, assim, a gente tem muitos produtos aqui, né, derivados do leite de cabra maravilhosos, que também precisam ter destaque, né? Que às vezes não chega ainda, né, diretamente ao consumidor de forma que a gente queria, né, nem nas escolas, mas a gente está trabalhando para isso, né?
E eu já coloco aqui o Valério Rocha com a gente também, direto de Casa Nova. Ele que é membro da Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte, que está fazendo parte aí desse momento com a questão do abatedouro. Bom dia, Valério, seja bem-vindo.
Bom dia, Valério.
Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo?
Sim. Estamos, sim. Valério, conta pra gente aí, como é que a cooperativa vai gerenciar o funcionamento do abatedouro?
Pronto, a nossa cooperativa, ela tem uma parceria muito forte aí com a FAO e outras entidades aqui na região. E nós, como agricultor, a gente vem fazendo uma ação com os agricultores, as lideranças comunitárias, para que a gente possa fazer uma gestão bem qualificada e oferecer serviços de qualidade para todos os cidadãos, casanovenses e de toda a nossa região aqui do Juazeiro. Então, nós já contamos com o apoio da carne, questão que a gente está contratando com duas técnicas, né, contratadas para fazer o processo de gestão, busca de mercado, a organização da produção da Primos e Ovino, para poder a gente chegar no funcionamento desse abatedouro com qualidade.
Ô Valério, quantas famílias devem ser beneficiadas diretamente com essa iniciativa aí em Casa Nova?
A gente hoje, o nosso objetivo é atender toda a sociedade de Casa Nova. O nosso abate de abatedouro não é só para as famílias que estão na cooperativa, e sim para todo o município. A gente tem o mercado municipal, que com certeza vai funcionar mais lá. A gente tem o mercado institucional, né, que é o PENAI, que a gente fornece para a mesa escolar, alimentação escolar, na verdade. E aí, então, assim, a gente acredita que vamos atender toda a população de Casa Nova e estender também para a região.
Maravilha. O Emanuel, Como é que essa estrutura contribui para a regularização sanitária da produção?
Olha, é um desafio grande, né? A gente vem dialogando com o município bastante, né? Tem que ser abraçado pelo município, pelos órgãos responsáveis, né, sanitários, para que essa carne que entre nos mercados, né, não só que vão para a feira livre, né, como já acontece em Petrolina aqui, né, um exemplo, né, só chega carne nas feiras que são abatidas no abatedouro, né, e há uma fiscalização. Então, para que esse abatedouro faça um trabalho assim, de saúde pública realmente, né, chegue carne fiscalizada, né, inspecionada, precisa que o município abrace. A gente vem dialogando muito com o município, né? É uma estratégia, né, do abatedouro, a prestação de serviço, né? Uma das metas, não só os cortes, não só a alimentação escolar, mas a prestação de serviço, que são a esses vendedores de carne no mercado, os que vendem em restaurantes. Então, a gente quer chegar nesse público, porque essa conta da saúde às vezes não entra, né? Mas ela é uma conta cara. Então, às vezes, a gente está se alimentando de produtos que não são inspecionados e não sabe o que a gente está levando para casa.
Ô Valério, a gente sabe que com o abatedouro tem aí a qualidade, né? Tem que preservar a qualidade. Mas como é que a cooperativa vai trabalhar com a questão da comercialização dos cortes? Porque a gente sabe que tem alguns cortes que são mais nobres, outros a gente vai lá e como é que vocês vão fazer esse trabalho, essa distribuição?
Então, o nosso abatedouro, ele tem as salas de corte, né? Não é só abatedouro, como ele vai ser frigorífico também. Então, a gente tem aquele público que vai querer abater o seu animal e levar o cumbuco, né, chamado, e tem aquele outro que vai querer os cortes. A gente está preparado para fazer esses cortes, tanto os cortes nobres, como os cortes que seriam mais simples, né? No caso, a gente faz com o penal aqui já, que é o ensopado, né? Então, a gente tem essa estrutura para fazer esses cortes. A gente já está começando a capacitar pessoas para fazer esses cortes. Toda essa...
São 7h52, a gente está conversando aqui com o Emanuel Marante, que é especialista em caprinos da CARI, e Valério Rocha, membro da Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte, COAF. Mais de 400 produtores rurais de Casa Nova e região são beneficiados aí com a implantação do abatedouro de caprinos, ovinos e suínos. O Emanuel, essa iniciativa acaba abrindo aí novos mercados para os produtores locais, né?
Isso mesmo. A gente vai envolver, né, não só os produtores, eu vou falar assim, né, todos os agricultores, não só nessa venda, né, mas também a gestão do abatedouro, que é um desafio, né, sempre para a gente dar cá. E para as cooperativas é gerir um abatedouro desse aí, que é mais de 25 pessoas ali dentro, né? Cooperados, né? Agricultores, nesse novo desafio, né? A gente vem fazendo um trabalho junto com a cooperativa bastante tempo. Tem duas pessoas contratadas lá dentro na parte de gestão do abatedouro, na parte de produção, né? Uma veterinária e um administrativo, né? O pessoal vem fazendo um excelente trabalho. E assim, a gente sabe que a gente vai deixar uma estrutura que vai ser gerida por agricultores, e eles vão querer não só fazer com que esse equipamento dê certo, mas que os agricultores realmente sejam beneficiados. O que vale, na verdade, é o produtor vender o produto com preço justo, né? Não aquilo, não, o abatedor tem que ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro de toda forma. Não, a gente quer o principal beneficiário ser os agricultores, ser quem vai vender o animal, quem está lutando agora, a gente passou por uma estiagem grande, e o cara, na hora de vender o animal, vai para a feira, o cara quer pagar no olho, né, como a gente fala, né? Sim. O cara compra no olho, né? Bota o preço que ele quiser, o agricultor não quer levar, às vezes, o animal embora, né? Casa Nova tem uma das maiores feiras aqui da região, né? Chega a comercializar 3 mil, 4 mil animais por feira.
Rapaz.
E às vezes está saindo animal nosso aí, para Sergipe, para fora, às vezes com preço injusto, né? Ele poderia estar vendendo ali para a cooperativa, né? Com preço mais justo. A gente está com equipamento também para comprar esses animais, né? A gente construiu a tal famosa Feira do Bode, né? O equipamento que está lá pronto também, né? Vizinho ao abatedouro. Que a gente também quer estar ali para comprar o animal, né? Pesar o animal com o agricultor, pagar o preço realmente justo. À vista, né? É um pensamento da cooperativa, um pagamento à vista, E aquele agricultor, tô sem condições agora, nesse momento, de manter meu animal aqui, eu quero vender para a cooperativa também ter esse meio de comprar esse animal e manter ali alimentando para ir para
o
abate.
Até chegar o dia do abate.
Então, quer dizer, muito da questão do preço alto que a gente paga é por conta dos atravessadores, né?
Isso. O atravessador, né, ele quer comprar num valor menor do agricultor e ainda quer vender alto para a gente, que ele quer ganhar o dele, né? Claro que é um mercado que a gente não vai conseguir acabar só com um equipamento desse, né?
Sim.
Porque o mercado é livre, né?
A gente tem uma proposta diferente, que é um equipamento pequeno, para fácil gestão de uma cooperativa, né? Às vezes o pessoal antigamente pensava em construir grandes abatedouros, grandes equipamentos, que não davam certo, né? Então é um equipamento pequeno, né? É um equipamento fácil manuseio no dia a dia, né? Vocês vão poder conhecer, a gente tá aí correndo, né?
Já tem data prevista, mano?
Olha, eu não gosto de dar muito data, não, porque a gente que trabalha com convênios, né, no estado, a gente tem que licitar tudo, é uma burocracia importante para deixar tudo certinho, né? Mas assim, a estrutura está pronta, né? A estrutura física está pronta, a gente está com equipamento licitado, empresa fabricando. A gente teve com o pessoal da cooperativa na fábrica, né, visitando para ver como estavam os equipamentos, né? Tudo muito bom, muito lindo. Estamos com marca aí registrada, entrada em código de barras, é muita coisa, né?
Bem organizado, né?
Estamos com o consórcio, né? Quem vai fazer essa questão da inspeção, né? Consórcio aqui do Sertão de São Francisco, né? Eles que vão prestar o selo SIM, né? Já pensando nessa comercialização territorial, né? E mais para frente um selo aí federal para a gente poder comercializar em todo o Brasil.
Tá aí, ô Valério, com todas essas informações aí, qual a expectativa para a aquisição desse equipamento aí, que vai facilitar com certeza a vida dos cooperados em Casa Nova?
A nossa expectativa é que a gente pretende valorizar mais nossa cadeia produtiva de caprino e ovino. E a gente, como agricultor, a gente tem aí, o Manuel falou muito bem, muito tempo praticamente estimulando por conta de que se produzia, mas não era o seu produto. Então hoje é que a gente tem um preço que os agricultores se sintam realmente valorizados o seu, a criação de caprino e ovino, e ampliar também os criatórios de caprino, que a gente sabe que é uma carne safada, uma das carnes mais safadas que a gente vem conseguindo. A gente também, nossa expectativa aqui da questão da saúde pública, a gente consiga colocar no mercado a carne de qualidade, especificada. Inclusive, a gente reclamava que os mercados, os grandes mercados, a gente não via a carne de nossos bodes nas prateleiras, ou seja, não. Então, hoje, a gente está com essa expectativa de ter lá carne de bode de Casa Nova, e nos mercados da região. Então, essa é a nossa expectativa. Cada vez mais, os nossos agricultores estão entusiasmados para continuar criando e cuidando muito bem aqui na região.
Maravilha. Ô, Emanuel, a CARA apoia outros projetos aí no interior da Bahia, né? Como é que é feito? Como é que vocês fazem uma análise, uma pesquisa, um estudo para ir lá e começar esse trabalho? Como é que funciona?
Olha, são mais de 40 anos, né, realizando esse trabalho com a agricultura familiar, né? A maior parte dos processos da CAR são editais, né, que as cooperativas, associações podem concorrer. Falando um pouco dessa parte de agroindústria, né, a gente teve um edital agora para apoiar mais de 480 pequenas agroindústrias, né, onde a gente colocou uma TEP e uma TEG, né, essa parte de gestão e produção, né. Então, assim, só na Bahia, apoiados pela CAR, diretamente a gente tem mais de 480 agroindústrias, né, que hoje bota seu produto em todo o mercado. Sempre quando é um pedido, né, de quem a gente não conhece, né, que acontece isso todo dia, né, sempre há alguém da CA, né, sempre chega na nossa mesa quem está aqui mais próximo, né. Hoje eu estou aqui no CETAF, né, que é o serviço especializado para agricultura familiar, casa aqui no Country Club, né, está lá a gente da CA, da Bahia Té, né. Então, a gente sempre vai, né, conversar com essas famílias, visualizar essa produção, se realmente essa produção existe, se esse pessoal já faz algum tipo de beneficiamento, para a gente realmente apoiar, né, de forma segura, né? Que hoje a nossa preocupação maior, né, nessa gestão, né, desde que a gente tá na CAR, é que a gente não faça equipamentos que não sejam, né, não funcionem.
Sejam úteis.
É, sejam úteis de verdade e mudem a vida dos agricultores, né? A gente sempre coloca toda a nossa energia, né? Como é agora no abatedouro, como foi na Copper Cook, né? Capribé, Copper Paraíso aqui em Sobradinho, né? Que faz aí o suco de uva. É, a gente bota realmente a nossa energia porque a gente quer ver funcionar, né? E quer chegar lá na ponta com o agricultor e ele poder chegar aqui e dizer, olha, tá mudando minha vida, eu tô tendo mais renda. Então, assim, a gente vem conseguindo fazer isso, né? O governo do estado vem conseguindo fazer isso, né? E a gente quer realmente chegar mais longe, né? Acho que essa proposta, né? A gente está com vários editais para saírem aí, né? Questão dos ovos, da galinha, a gente poder levar esse produto também para os mercados, da agricultura familiar. Então, assim, a gente sempre vai mesmo visualizar se aquela realidade existe para a gente poder realmente tocar isso para frente. E a gente vem fazendo. Sempre acontece erros, né? Não existe nenhum trabalho 100%, mas a gente vem acertando muito, graças a Deus.
Maravilha, é isso aí, né? Mudando a vida, né, do produtor, né? Isso que é importante. Bacana, viu? Parabéns aí. Eu quero agradecer o Manuel Marante, especialista em caprinos da CAR, e o Valério Rocha, membro da Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte, COAF. Está aí falando sobre essa implantação do abatedouro de caprinos e ovinos e suínos, que já está em fase final na zona rural do município de Casa Nova. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Henrique, diante de todo mundo. E que a gente espera, né? Respondendo até a pergunta do Lidiana, é que em finalzinho de junho aí, né? São João, a gente já tenha já essa já. Carne já.
Coisa
sendo,
boa.
Sendo, quem sabe, já comercializada, né? Fazendo teste, abatendo, a gente já vai estar. Isso a gente está com essa certeza. E funcionando. A gente quer inaugurar funcionando, né? Isso que a gente fala, nosso governador, isso que ele quer, né? Sempre a gente inaugurar funcionando. Todo mundo trabalhando, produto sendo comercializado, né? A cooperativa já tem N pedidos aí, né, de produtos. Juazeiro, né, soltou agora aí alimentação escolar, mais de 6 mil quilos de carne ovina, e a gente quer ser quem vai entregar essa carne, né?
Muito
a gente
bem.
Que eu falo a cooperativa, porque a gente
maravilha.
Faz parte,
né, de coração. Então, obrigado a todos e que a gente tenha uma ótima semana.
Convide a gente, viu, quando inaugurar, pra gente ir lá comer um churrasquinho lá.
Pronto,
cooperativa.
Cortes. Valério, obrigada também pela sua participação.
Eu que agradeço para todos vocês, obrigado aí por espaço e a gente está disputando qualquer momento da rádio.
Valeu, Valério, obrigado. 8:02, vamos para o intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, seis minutos, agora 8:06, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito não melhorou nada, viu, com relação a quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, enfrenta aí um trânsito intenso na ponte Presidente Dutra. Tá intenso, mas tá fluindo, tá andando, né? Até que melhorou parte dela, viu, da Presidente Dutra. Tá melhorando o trânsito aí na Presidente Dutra para quem tá saindo de Petrolina sentido Juazeiro, né? Aliás, parece que parte do trânsito intenso se foi e agora está liberando. O que será que está acontecendo? Está tranquilo, olha lá. A gente consegue observar aqui, viu, gente, pelas câmeras aí da Ampla de Petrolina. Né? A gente tem uma visão aí da Cardoso de Sá, da rotatória ali dos Barranqueiros e da Ponte Presidente Dutra. Inclusive, essa câmera da Ampla é bem ampla mesmo, né? A gente consegue ver até Juazeiro, parte da Raul Alves e também parte da Santos Dumont. E agora, nesse exato momento, pelo menos o que aparece aí na câmera, que não tem mais dificuldade nenhuma, o trânsito estava intenso, mas já é como eu falei, é muito rápido, o trânsito flui muito rápido aqui. E você vai pegar um trânsito mais intenso depois da Ilha do Fogo, que é justamente a descida a Raul Alves. Né? Mas parte da Raul Alves apresenta trânsito intenso, com velocidade média de 8 km por hora. E Adolfo Viana também apresentando aí trânsito intenso, com velocidade média de 13 km por hora, às 8 horas 7 minutos. Tem participação do ouvinte, vamos lá.
É complicado. Olá, Enio, Lidiane, Leane, Caleb, Ranieri, governador, prefeito, presidente, senador, bom dia a todo mundo. Ô, Enio.
Bom dia, Antônio Carlos.
No início, teve aquele mutirão da limpeza e o prefeito tinha dito que não ia ficar por muito tempo, porque não tinha condições de pagar aquela galera toda. Ia reduzir. Reduziu. Só que essa redução, eu não sabia que essa redução era menos zero, não, porque sumiu foi todo mundo. Não tem ninguém entrando mais na cidade. Claro que a gente também tem a nossa parcela também, a gente tem que manter a nossa responsabilidade de deixar a cidade limpa. Não é a gente capinar, mas né, com a sujeira da gente, a gente botar dentro do saco e esperar a coleta. Eu sei disso. Mas a cidade realmente, ela está sem equipe de limpeza. Eu não vejo mesmo, não. Só vejo ali no centro. Mas a verdade, eu vou lhe dizer, Enio, a conta chegou. Para que esse candidato para ser prefeito, vereador, é um ano e aí depois a conta chega e tem que começar agora a fazer do jeito que os outros querem, os outros que ajudou. A verdade é essa, ninguém é dono do seu próprio nariz, não. Né? A toa que tá vendo aí, a troca de carro toda hora, um saindo, outro botando, outro entrando, um pulando para um canto, outro pulando para o outro. Ai, ai, viu?
Não é não, Antônio Carlos, está certíssimo. Né? Eu sei que não é papel do vereador ficar preocupado com essa. Quer dizer, preocupado tem que estar. Mas assim, ali essa questão da limpeza pública, mas é importante que os vereadores comecem a cobrar também, né? Hã?
Muito importante.
Defender o bairro que ele atuou ali, a região, fiscalizar o serviço. Isso é o papel do vereador, né? E a gente poucos fala de vereador aqui, né? Vereador aqui, eu também sumi. Tá funcionando lá a Câmara de Vereadores? Porque estava aqui, mudou, dois, né? Mudou, né?
É, reforma, eles estão fazendo virtual toda terça-feira.
Ah, é virtual, é?
É. Ah. E agora é com menos dois, né?
Com menos dois, né?
Que estão suspensos.
A Polícia
suspensos.
Federal aí chamou aqui, vem cá.
Tem a provar.
Né?
E a gente está aguardando o posicionamento.
E aquele do acidente já voltou? Já está trabalhando já o do acidente?
Ainda então tem
são
ele,
três, né?
Três a menos.
Tem?
Três teve, a menos.
Né? O do acidente teve lá em um acidente. Santa Nova Fátima,
Nova
né?
Fátima.
Nova Fátima. Eu passei lá, rapaz, acabaram com o carro do homem.
Tocaram fogo, né?
Colocaram fogo. Teve uma manifestação lá, não foi?
Teve. E muito pesada.
Não passo por lá não, viu? Passo por lá não, vereador, porque a sua situação lá não está boa não. O povo de lá não está querendo ver sua cara lá não. Acabaram com o seu carro lá, puseram fogo. No carro, rapaz, acabou com o carro todinho. Não passe por lá não, viu? 8:11.
Minha nota vai ser 6, porque...
Você tá bonzinho.
Ele atendeu lá a coleta de um lixo lá que tava feio. Ele fez essa coleta. Inclusive, mano, eu não vejo mais o catatreco andando pela rua, não. Tá? Esse também não tenho visto mais, não. É, e outra coisa que vou alertar a galera aí, aquele pontilhão que foi aberto lá, é, quando o guarda estiver ali, se chegarem uma multa para vocês, não fique surpresa não, tá? Porque quem está atravessando direto pro cemitério está correndo o risco de ser multado, porque a placa que eles colocaram lá no pontilhão é da obrigatoriedade de que obriga você a virar à esquerda, não seguir direto. É, tenham cuidado aí, que tanto lá quanto lá no Banco do Brasil, se chegarem multa aí desse tipo aí, não adianta nem recorrer. Já sabe. Será que eles tiraram as barreiras lá para pegar um pouco de multa? Para pegar os que não prestam atenção na placa?
Não é. Aliás, para filmar carro, tirar foto e multar, os caras são ninja, viu? Vocês já viram como é que funciona o carro da MTT daqui? No retrovisor tem um celular, ó. Tem um celular no retrovisor, ali apontado para os carros que estão parados em lugar proibido. E aí o cara passa na rua filmando todo mundo. Ele não para, desce. Não, hoje é prático. Filma todo mundo, depois chega lá no coisa, vê o vídeo, fala, opa, ó, epa, tá errado. Multa, esse aqui tá errado, multa, esse aqui também. É assim, viu? Você já viu? Eu vi o celular, rapaz, o celular no carro do cara. Sai filmando todo mundo, bicho. Fica aí de vacilo, viu? Agora, assim, ainda bem que o Luciano Huck não foi pra Senhor do Bonfim, né? Não passou aqui. Porque é chato, né? Eu ia ficar com vergonha. Já pensou passar Juazeiro, o cara, rapaz, agora a cidade aqui tá suja. É feio.
E quando ele veio aqui, ele teve na Ilha do Fogo e tava daquele jeito, a Ilha
foi?
Do Fogo.
É. Mas o Luciano Huck é um cara educado, não ia falar não, né, na televisão. Mas ele teve lá em Senhor do Bonfim, movimentou a cidade, viu, gente? Ontem, quarta-feira, ontem pela manhã, a cidade ficou agitada com a presença de Luciano Huck, né? O povo diz que o povo não assiste televisão, mas quando um cara desse chega na cidade, a cidade parece que todo mundo acompanha o cara, né? É, o povo anda dizendo, mas aí você vê que não é bem assim, né? Tem gente que, o povo não ouve mais rádio. Quem disse? Aí, ó, a quantidade de ouvintes que participaram aqui, dessa onda aí que a gente colocou aqui, que da questão da limpeza pública. Mesma coisa aí, ó, Luciano Huck foi lá ontem em Senhor do Bonfim, movimentou a cidade, rapaz, né? O cara passou na rua, pronto, foi comer um lanche, um hambúrguer, né? E o que que ele foi fazer lá, Lidiane? Você sabe o que o Luciano Huck foi fazer lá?
Só passou dizendo que era uma ação, um quadro do programa com relação a uma empresa de lanches.
Pequenos empreendedores, né?
Isso, uma empresa de lanches de hambúrguer, inclusive, um casal que
é
tem.
É isso, ele foi comer um lanche lá, eu acho.
E foi fazer uma reforma.
É, futura. Vai fazer. Ah, é?
É.
Eles agora reformando a lanchonete?
Exato. Ele tem um quadro de pequeno empreendedor.
Ah, é?
Que ele ajuda a pessoa a empreender de forma correta. E faz toda a estruturação do local.
Dá todo o script pronto.
Eu gosto disso, sabia? Eu gosto.
E eles nem esperavam, disse que a carta foi entregue há 4 anos atrás.
É mesmo?
É, foi literalmente de surpresa.
Foi, né? Eu fiquei me perguntando, será que ele desceu aqui em Petrolina, no aeroporto de Petrolina, e passou por Juazeiro? Ou ele veio de Salvador?
Não, Salvador tem essa informação.
Fiquei curioso nisso aí, sabia? Será que ele veio aqui no aeroporto de Petrolina? Aí passou por Juazeiro, né? Mas passou tão rápido, não deve ter visto, não. Se desceu em Petrolina.
É.
Né? Não sei.
Não dá, não tem informação, não. É. Da onde ele parou, não.
É. Mas é isso mesmo. Bom, são 8 horas e 15 minutos. Tem mais ouvinte aí?
Tem.
Oi, e não sai Juazeiro, não, é a pior cidade. Ontem eu dei um rolezinho ali em Petrolina, também tá do mesmo jeito. Poeira na. É areia na pista, pra cima e pra baixo, é lixo jogado. Mas rua é capim. Você é doido. Parece que quando vem uma verba pra um lugar, vem pra todos, viu? De uma vez só. Quando falta também. Mas aí é falta de organização da prefeitura, né? Que nem pode faltar esse tipo de serviço. Um tipo de serviço é essencial. A limpeza, né? Ainda mais limpeza pública. Mas também o povo também, aí, que nem você diz, o povo não ajuda não, né? O povo sempre espera.
É, a gente tem que fazer a nossa parte para o negócio não ficar caro, né, gente? Porque já não é barato essa questão da limpeza pública. Aí se você não colabora, achando que não, vou dar trabalho para o gari, vou bagunçar. Não é assim que funciona, viu? Essa mentalidade é ultrapassada, inclusive.
Péssima.
Péssima mentalidade essa daí. A gente tem que fazer a nossa parte. E cobrar dos órgãos públicos aí a parte deles. Não é verdade? É isso aí. É isso que tem que ser feito. 8h16. Tem mais ouvinte aí?
Vamos para a nossa entrevista?
Já?
Já.
Vamos lá.
Já sim. Vamos falar agora da ação. O governo da Bahia apresentou um balanço das ações da operação De Olho no Preço 2026, que por sinal é uma das nossas pautas aqui, né? Sempre. Realizada ao longo do mês de março em postos de combustível e distribuidoras de combustíveis em todo o estado, na Bahia, viu, gente? A iniciativa envolveu o órgão de fiscalização e segurança pública e teve como foco combater aumentos abusivos e garantir a qualidade do produto, além de proteger o consumidor. E para falar sobre os detalhes dessa fiscalização, a gente fala agora com o diretor de fiscalização do Procon Bahia, o Iratan Vilas Boas.
Alô, Iratan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Diretor, para a gente começar, qual é o principal balanço que o senhor faz da operação De Olho no Preço 2026 até o momento?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos da rádio. É um prazer falar com vocês. Procon Bahia, incansavelmente, fiscalizando esse mercado de consumo tão complexo, tão volátil, né? Tendo em vista a complexidade da composição do preço dos combustíveis. Então, o Procon ele segue fiscalizando, temos novas ações, novas fiscalizações, aproximadamente 10 distribuidoras foram, até o momento, notificadas, fiscalizadas, algumas delas já autuadas. Postos fiscalizados, temos aproximadamente 200 postos de combustíveis fiscalizados e uma refinaria. Então, o PROCON ele fiscalizou toda a cadeia de comércio de combustível, não só os postos à ponta, mas a refinaria, as distribuidoras, para verificar de fato onde está ocorrendo o reajuste injustificado. Essa é a nossa missão. Vamos continuar fiscalizando os postos, distribuidoras e segmentos que tenham intervenção no preço do combustível no estado da Bahia.
Pois é, Iratan, você tem um balanço sobre Juazeiro? E outra questão, né, Iratan, que todo mundo se pergunta, Juazeiro é uma das cidades que a gasolina é bem cara, viu? É uma das mais caras do estado, inclusive. E outro detalhe, por que o álcool acompanha sempre o preço da gasolina?
Pois é, não há uma justificativa para que ocorra reajuste no álcool, né, no etanol. Então, assim, muitos postos utilizaram, né, o aumento injustificado desse combustível por especulação. E quando a gente constata isso, nós autuamos o responsável por isso. Então, é esse o motivo da fiscalização da cadeia, para que a gente possa perceber quem está repassando o preço, quem está especulando, reajustando, aproveitando do momento de crise para lucrar de forma injustificada.
Renatan, você falou aí que foram uma média de 200 postos ou mais fiscalizados. Desses, houve a confirmação do abuso de preços? E se sim, o que é que foi feito? Teve alguma punição? Como é que funciona? Fiscaliza, encontra e pune, é assim que funciona?
Bom, veja bem, essa fiscalização, como eu falei no início, é uma fiscalização complexa.
Sim.
Extremamente técnica. Não é fácil você simplesmente chegar num estabelecimento e dizer, ó, seu preço está alto, você vai ser multado. Não é assim que funciona. O mercado, ele tem uma liberdade. Essa liberdade, ela tem o limite, que é o limite do abuso. Se aproveitar da crise para reajustar o preço de um produto, isso não é uma justificativa plausível. Então, como é que é feita a fiscalização? Eu vou dar um exemplo dos postos de combustíveis. O PROCON, ele vai ao estabelecimento, solicita informações, registra, na verdade, o preço praticado naquele dia, naquele momento, solicita notas fiscais de compra do combustível dos últimos 30 dias, solicita comprovantes de venda ao consumidor dos últimos 30 dias e solicita do posto as justificativas para os eventuais reajustes. Nós fazemos uma mini auditoria desses documentos para verificar se o estabelecimento, ele só repassou um reajuste que ele recebeu, ou se ele comprou, por exemplo, mais barato e aumentou o preço sem justificativa, só se aproveitando do momento de crise, dos anúncios de guerra, prejudicando o consumidor, exigindo do consumidor a vantagem manifestamente excessiva, o que é abolido pelo código. O Código de Defesa do Consumidor fala: é prática abusiva reajustar preço de produto ou serviço sem uma justificativa. Então a gente faz essa pequena auditoria, se encontra um reajuste sem uma justificativa, sem uma base, nós aplicamos uma autuação. É claro, o processo administrativo, por lei, garante a parte, né, ao réu, o direito de ampla defesa e contraditório. Então, todos têm esse direito de se defender, mas eles responderão ao processo administrativo. Esse processo administrativo, quando não é acatada a defesa da empresa, ele se transforma em sanção, em multas, que podem chegar até 13 milhões de reais.
13 milhões?
Agora, que o posto, 13 milhões. Agora, vamos dizer que o posto não reajustou, ele só repassou o preço que ele comprou na distribuidora. Eis o motivo da notificação da distribuidora. Nós fazemos a mesma coisa lá, para saber se a distribuidora comprou da refinaria mais caro e só repassou, ou se ela reajustou. Porque aí eu vou punir, de fato, o responsável, aquele que praticou o reajuste sem a justificativa. Se você reajustou, qual foi a justificativa? E aí a gente vai no X da questão e garantir que o consumidor tem o direito dele respeitado. Você me fez a pergunta de Juazeiro.
Sim.
PROCON de Juazeiro, muito bem atuante, né? Dr. Egídio aí na frente do PROCON de Juazeiro, fez um contato com o PROCON Bahia, fez um alinhamento técnico e nós disponibilizamos aqui todas as nossas técnicas administrativas fiscalizatórias para esse segmento, não só o PROCON de Juazeiro, mas o PROCON de Barreiras, o PROCON de Lauro de Freitas, o PROCON de Feira de Santana, os PROCONs municipais. Se se alinharam ao PROCON estadual tecnicamente para que a fiscalização fosse feita com a técnica parecida. E estamos ajustando, né, para que esses julgamentos desses documentos, desses procedimentos, ocorram de forma uníssona, né, única, para que a gente possa aí punir o responsável da mesma forma, com a mesma medida, né, com as mesmas técnicas, para garantir aí que nosso mercado de consumo seja um mercado de consumo justo.
Tem um comentário do nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, falando o seguinte: aqui o preço sobe independente da crise, e fora que a gasolina de Juazeiro é a maior que outras cidades da Bahia. Pode até ter fiscalização, mas o consumidor nunca vê o resultado.
Só para complementar a questão aí do Fabiano, viu, o Iratã, é isso. Vamos supor, há um anúncio de um aumento de combustível para amanhã. Hoje, já, quando você chega, passa no posto, já está com preço novo já, aqui. Não sei como é aí em Salvador.
E às vezes o proprietário do posto, ele tem a reserva, o estoque dele já está aumentando antes de comprar do preço novo. Ainda
é
tem
essa
isso.
Questão também.
Quando o preço sobe lá, tem um anúncio, no instante o anúncio chega na bomba. Mas quando há uma redução, essa redução não chega na mesma velocidade, ou muitas vezes nem chega no consumidor. Então, é um trabalho árduo dos órgãos de fiscalização, é um segmento complexo de fiscalizar, mas incansavelmente estamos fazendo aí ações fiscalizatórias constantes para identificar esses mal fornecedores e aplicar as penalidades cabíveis. Então, é importante que o mercado ele tenha a sua liberdade de praticar seu preço, mas essa liberdade encontra limite no abuso, naquelas articulações indevidas que trazem prejuízo ao direito do consumidor. É possível você administrar um comércio desse sentido sem abusar do direito do consumidor, sem utilizar de metodologias que venham aí prejudicar. Eu vou lhe dar um exemplo. A bomba baixa, que é uma fraude muito comum. Muitas vezes o posto de combustível ele vende o combustível barato, mas ele não entrega a quantidade de combustível que você compra utilizando artifícios tecnológicos na bomba. Isso faz com que o consumidor pague a mais R$1, R$2 sem saber. Entendeu? Então, assim, é uma outra conduta lesiva que é muito fiscalizada nas ações do PROCON Bahia, junto com a ANP, junto com o IBAMETRO, para evitar que os consumidores sejam lesados.
Ô Iratão, agora, de fato, quantos postos você vê realmente que são punidos de verdade? Porque, assim, vocês fazem a fiscalização, leva isso aí para a justiça, porém, quantos de fato são realmente punidos? Você viu já postos serem punidos mesmo?
Com certeza. Eu tenho 27 anos trabalhando no PROCON. Volto a dizer, todo mundo tem o direito de responder a um processo e a se defender, apresentar suas justificativas, suas provas. Isso é julgado. Não é simples assim. A gente não chega lá, olha, você vai ser multado, pague amanhã a multa.
Não,
tá?
Sei.
É possível que o estabelecimento comercial apresente suas justificativas. A lei não diz que é proibido ter o preço alto. A lei diz que é proibido reajustar sem uma justificativa. Então, os órgãos, para cumprir a lei, precisam conhecer a justificativa. Se a justificativa não for uma justificativa plausível, aceitável, é que isso vai se tornar uma abusividade. Então, é obrigatoriamente, os órgãos de defesa do consumidor precisam julgar, oportunizar o posto a apresentar essa justificativa. E eu estou falando só em relação a preço.
Sim. É
quando
isso.
Quando ocorre o reajuste.
Eu te perguntei isso justamente.
Por exemplo, nessas ações, né, a gente autuou, até agora, por exemplo, 84 postos do estado todo. Alguns postos compraram combustível mais barato do que o preço atual. O diesel S10, por exemplo. O cara comprou mais barato do que no mês passado. E aumentou. qual a justificativa disso? Porque ele não tem como... Eu pedi as notas, eu tenho as notas de compra dele do mês todo, e percebi que no momento da crise ali, no dia 11, por exemplo, do 3, ele comprou diesel mais barato do que no início do mês e aumentou o valor. Qual a justificativa? Ah, o mercado é livre. Isso não é uma justificativa. Entende? E aí a gente autua, esse fornecedor ele vai responder um processo, certamente vai ser transformado em multa. A gente não pode antecipar um julgamento, mas não há, eu não consigo enxergar uma justificativa para isso. No momento de crise, você comprou mais barato e aumentou.
É. A provocação foi feita, viu, Iratan, justamente por isso, porque, como disse o Fabiano Leite, a gente não tem a sensação de que realmente os postos são punidos, né? A gente acaba não percebendo isso. E você, como
o problema é que a resposta não é rápida.
É isso.
A gente não consegue fazer o trabalho e que o posto, na mesma hora, chegue lá e mude o preço.
Pois é.
Entende? Mas aquele estabelecimento, ele sabe que ele vai responder um processo administrativo e aquilo vai incorrer em multa. E se ele desafiar os órgãos de defesa do consumidor, ele vai suportar o ônus de responder esse processo e sofrer uma penalidade severa.
E você, como consumidor, também observa isso, né, Iratan?
Exatamente. A gente faz um trabalho na busca da melhor condição para o estabelecimento comercial e consumidor. Mas quando a gente encontra aí estratégias comerciais abusivas que buscam aí lesar o consumidor, principalmente no momento de crise, que é o momento que o consumidor está mais vulnerável, né? O país encontra-se em uma situação vulnerável, aí o empresário ele cria metodologias que visam apenas o lucro e não cuidar do mercado de consumo. Isso se transforma em uma abusividade passiva de punição e certamente esse estabelecimento será punido.
Quais são os canais disponíveis aí para denúncia e como que funciona o processo?
Bom, o consumidor no PROCON estadual, ele pode apresentar denúncia. Em relação a postos de combustíveis, é até mais fácil e diferente. Basta discar 181. Você que vai colocar o combustível no seu carro, que você suspeita de um combustível adulterado, se você suspeita que você pagou R$100, mas o tanque não chegou naquele valor de R$100, você acha que você recebeu menos combustível do que aquilo que você comprou, se você está suspeitando do preço do produto, que é um preço abusivo, 181, que é o Disque Denúncia para quem está no exterior do, quem está no interior do estado. Temos o aplicativo, né, do PROCON, que é o PROCON Mobile. Temos também a plataforma ba.gov.br. E tem o PROCON de Juazeiro Municipal aí, que pode receber essas denúncias também e atuar com alinhamento com o PROCON estadual. Nós estamos aí oferecendo todas as ferramentas possíveis para os PROCONs municipais aplicarem aí as metodologias fiscalizatórias para que o mercado ele se ajuste novamente, e a esperança é que essa guerra termine para que a gente volte aí a ter um combustível com preço justo.
É, que a guerra termine lá e aqui, né, entre donos de postos e consumidores, porque é uma guerra, uma luta, viu?
É uma luta muito grande. E é importante salientar que a cadeia toda responde pelo preço. Não é apenas a ponta ao posto, tá? Tanto que a gente tem aqui, das 10 distribuidoras fiscalizadas, 8 serão autuadas. Nós encontramos irregularidades no preço de 8 distribuidoras de combustíveis. A distribuidora é quem vende o combustível para o posto, e o posto vende para o consumidor. Então, todos os entes da cadeia que praticarem um reajuste justificado serão autuados pelo PROCON Bahia.
Tá,
não
certo.
Só o ponto final, que é o posto que vende ao consumidor, mas a distribuidora e a refinaria. A Selen também foi notificada. Nós estamos fazendo auditoria na refinaria da Selen, porque é quem vende o combustível a distribuidoras, para que a gente possa aí inspecionar toda a cadeia de comércio do combustível no estado da Bahia.
Maravilha. Iratan Vilas Boas, muito obrigado aí. Ele que é diretor de fiscalização do PROCON Bahia. Participe mais vezes aqui do nosso programa, viu, Iratã? Um abraço para você.
Um abraço para vocês, um abraço pro povo de Juazeiro aí. Contem com o Procon Bahia. Você da rádio, conte comigo, né? Espero que tudo dê certo aí nos próximos dias, para que a gente possa aí ter um preço justo no combustíveis e nos demais produtos. Maravilha. Um abraço, um beijo no coração de todos.
Valeu, meu querido, um abraço para você. 8h35, olha, gente, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vou para o intervalo, volto já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui. Os sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora?
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Okay. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Oi, Juazeiro, já pagou o seu IPTU 2026? Sua contribuição ajuda a levar mais infraestrutura, limpeza, iluminação e qualidade de vida para você e sua família. E tem vantagem! Pagando em cota única até o dia 15 de abril, você garante até 15% de desconto ou ainda pode dividir a dívida em até 7 vezes sem juros. Acesse o site da Prefeitura e imprima o seu boleto. Com o seu IPTU, Juazeiro avança. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta Conexão Cidade com